Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Sobretudo, Sobretudo. Este é o programa para o dia 12 de fevereiro de 2023. Eu sou a Adriana Pequeno e hoje estamos aqui nós os três. Eu, o Alex Silva. Olá, Alex, tudo bem?
Olá, Adriana. Olá, Pablo. Olá a todos.
E o Pablo Rabelo. Olá, Pablo, tudo bem?
Olá, Adriana. Olá, Alex. Olá, amigos do Sobretudo, Sobretudo. Aqui na Antena Web é bom estarmos de novo os três presentes numa edição do programa. Fazia muito tempo que isso não acontecia, mas que bom que hoje estaremos o time completo.
É verdade. E se o ouvinte quiser participar aqui connosco, dar a sua opinião, pode fazê-lo nos nossos contatos, o aw@antenaweb.pt ou mais 351-910-222-400 via WhatsApp e Telegram. Se nos quiser continuar a escutar, também o pode fazer em antenaweb.pt/canal 7. Hoje o tema do nosso programa é: a medicina convencional e alternativa convivem bem uma com a outra? Pablo, qual é a tua opinião?
Eu acredito que sim, acredito que as duas medicinas trazem benefícios quando feitas de maneira correta e que elas podem conviver juntas. Em alguns casos, a gente já está até vendo isso em tratamentos de problemas psicológicos e neurológicos. Acho que são medicinas que se completam e não deveriam rivalizar entre si.
Alex, quais são aquelas medicinas tradicionais ou terapias tradicionais que tu conheces por experiência própria ou por experiência de amigos ou tens ouvido falar nas notícias ou assim?
Eu acho que eu nunca, não me lembro de ter procurado meios alternativos, mas eu acho que, né, como o Pablo até discutiu antes de, aqui, quando a gente se preparava para o programa, aquele artigo sobre a popularização, né, dos meios alternativos. Bom, no Brasil, esses meios alternativos, eles são muito comuns na nossa cultura. Não que todas as pessoas pratiquem ou busquem essa informação, mas eles é algo que a gente convive. Então, sempre houveram os benzedores, né, que são de várias bases religiosas ou não, de cunho espiritual também, o espiritismo e outras formas de religiões que trabalham que reconhecem a questão dos espíritos. Existem muitas menções e muito que é trazido da cultura nativa americana também, até com substâncias, remédios, plantas que são encontradas nas florestas, principalmente agora com esse boom dos psicodélicos na psiquiatria, né? Tem alguns que já eram usados pela medicina tradicional nativa americana. Enfim, tem várias referências à medicina chinesa, tradicional chinesa, né? Como isso é bem comum no Brasil. Desde o chazinho especial de ervas que são colhidas no quintal pela avó até substâncias de caráter alucinógeno e psicodélico, né? Que são usadas em rituais nativo-americanos. Então, isso tudo é relativamente comum no Brasil, pelo menos ouvir-se falar sobre, saber que elas existem. Acupuntura, esse tipo de coisa.
Sim, é muito usual, mesmo aqui em Portugal também, o uso já muito antigo dessas mezinhas, desses chás, dos empolastros para um pé torcido. Era muito habitual as pessoas recorrerem primeiro a essas pessoas que tinham esse saber, em vez de irem a um centro de saúde ou a um hospital. Às vezes por medo dos próprios médicos, outras vezes porque estava mesmo ali à mão de semear, digamos assim, ou seja, porta com porta. E então acabavam por ir lá e ser muito mais fácil fazer o tratamento da doença ou do mal que padeciam. Ainda hoje existe, ainda há algumas pessoas que sabem dessa arte, dos chás, das ervas, do que fazer, as misturas que fazer. Até como bem que uma pessoa que tenha esse dom o passe para alguém de família ou uma pessoa que esteja interessada em aprender, para que essa arte não, esse dom não seja perdido, essas mesinhas, essas receitas que podem ser úteis para cuidar de uma doença ou de várias doenças, porque uma substância, e vou aqui falar de uma, o aloe vera, por exemplo, o cato aloe vera, não é só usado para fazer um xarope, por exemplo, contra o cancro, mas pode o mesmo produto pode ser feito de outra forma em xarope também, mas, por exemplo, para a caspa, ou pode ser usado para uma queimadura, aquela baba que a própria planta tem por dentro, ou para curar uma ferida. Portanto, pode ser usado de várias formas, para várias maleitas. E então, todos esses saberes tão antigos não devem ser perdidos. E aí no Brasil, lembro-me do povo indígena que deve muito saber desses saberes, não é? Porque eles curam-se através das coisas da natureza que encontram no sítio onde vivem e conseguem fazer aquelas mesinhas, os emplastros, as pomadas, os xaropes. Eu lembro-me em pequena de ter tosse e ver aquele xarope que se fazia com açúcar amarelo e cenoura, por exemplo, para a tosse. E ainda se faz. Porque, pronto, resultava e escusava-se estar a gastar tanto dinheiro ou ir ao médico só por causa de uma simples tosse. E acho muito importante haver esse interesse e cada vez mais as pessoas estarem a ir buscar à natureza os tratamentos possíveis, claro que sem esquecer que há tratamentos e tratamentos. E há problemas e problemas. Há problemas que só um bom medicamento ou um tratamento médico pode curar ou pode ajudar. E não essas mesinhas. Mas problemas mais simples, penso que as pessoas não devem deixar de parte esse tipo de terapias alternativas, esse tipo de medicamentos alternativos. Sabe?
Adriana, perdão, a gente comentou alguns programas sobre o espiritismo, enfim, e algumas dessas terapias alternativas que as pessoas buscam no Brasil, que até são bastante populares, têm relação com a cultura espírita. Dentro da cultura espírita, esses tratamentos, eles são alternativos ou eles são a primeira opção? Por exemplo, quando alguém procura ajuda em um centro espírita, por exemplo, ele é recomendado a não seguir a medicina alopática, a medicina tradicional, ou é algo que é trabalhado em conjunto? As pessoas buscam uma ou a outra primeiro? Como é que funciona?
Geralmente trabalham em conjunto. Não é aconselhado de todo a pessoa de largar a medicina normal, dita tradicional. Não. Se a pessoa já está a ser seguida no hospital por um médico ou por uma equipa multidisciplinar e tomar a sua medicação, deve continuar a fazê-lo. Não deve largar. O fato de ir a um centro espírita pode ser por uma questão de bem-estar interior, para encontrar a paz interior, ou então por achar que aquilo é mais do que uma doença física. Porque por vezes parece que é doença física, mas não é. É mais doença espiritual. E aí é onde se atua no centro espírita, é o lado espiritual. O lado físico é cosméticos. O lado espiritual é com os médios e com os espíritos. que ajudam nesse tipo de tratamento. Pablo, tens alguma experiência em medicina alternativa?
Sim, eu ao longo da minha vida, desde pequeno, fiz um consórcio da medicina alternativa com a medicina tradicional. Eu faço fisioterapia desde os 2 anos de idade, mas até 1 ano e meio de idade, por exemplo, eu não firmava o pescoço e meu pescoço eu só consegui adquirir o controle do pescoço depois de fazer uma terapia alternativa usando couro de cobra, que foi indicado na época por uma benzedeira, né? Então eu acho que você tem que fazer o uso das duas da maneira mais coerente e conveniente possível. A gente tem visto hoje no mundo atual que grande parte dos nossos problemas vem do psicológico. Então você fazer uma terapia como um reiki, como um relaxamento, como alguma coisa que te traga uma paz psicológica, obviamente vai te trazer sequelas positivas no campo físico, né? Então, eu acho que é válido você não ter nenhum preconceito e procurar aquilo que melhor te trouxer o bem-estar que você busca. Tem gente que vai ser com colchão magnético, tem gente que vai ser participando de passes em centros espíritas ou em igrejas. Agora, você nunca deve abandonar a medicina tradicional e ficar só na medicina alternativa, porque daí as sequelas concretas do problema pode piorar e aí a medicina alternativa não vai dar conta sozinha. Eu já tive amigos que fizeram isso, largaram, por exemplo, tratamentos de câncer da medicina tradicional e foram só para a medicina alternativa e acabou acelerando o seu processo de falecimento. Isso eu não considero uma coisa viável. Eu acho que quando você junta as duas e trabalha as duas de maneira coordenada e responsável, eu não tenho dúvida que traz benefícios aos pacientes em diversas áreas e isso deve e pode ser feito. Agora você tem que acreditar, né? Porque também fazer descrente do que você está fazendo, seja o tratamento convencional ou seja o tratamento alternativo, aí ele não vai ter efeito, na minha opinião, porque precisa da contrapartida de quem está recebendo. Se você for no dentista e acreditar que ele não vai curar sua dor de dente, ele vai fazer o tratamento convencional e você vai sair de lá com dor de dente. Então, eu acho que também as pessoas têm que ter o bom senso na hora de buscarem os tratamentos médicos que elas precisam.
Exato. É sempre bom termos, portanto, as duas opiniões, procuramos também os alternativos, ter as duas opiniões e as duas saberem uma da outra e poderem trabalhar em conjunto para que haja uma cura ou nos ajuda, no caso de não haver cura, mas nos ajuda a ficarmos melhores. E conseguirmos ter uma boa qualidade de vida dentro do possível. Aqui em Portugal, tem acontecido de muitos psiquiatras, de estarem muito atentos, a esse lado alternativo, principalmente com o espiritismo, de certas doenças eles indicarem para que a pessoa, vá até um bom centro espírita. Para o poder ajudar, não descurando, claro, a parte psiquiátrica, não é? E os medicamentos que ele possa dar, mas também para que aqueles pacientes, conforme a doença que seja diagnosticada, também tenham aquele lado, para ajuda, o que já é uma boa abertura, porque antes, os da medicina tradicional não acreditavam de todo na medicina alternativa. E isto estou até a falar da alternativa desde a acupuntura até o reiki, yoga, tai chi, aromaterapia, musicoterapia, esse tipo de terapias, para os médicos tradicionais era tudo um embuste. Portanto, não eram medicina. Hoje isso não acontece. Há cursos superiores de acupuntura, de musicoterapia, osteopatia. Já há cursos nas universidades de alternativa, da medicina alternativa, o que já ajuda a credibilizar, portanto, essas medicinas. Alex, aí no Reino Unido, como é que são vistas as medicinas alternativas? São também usadas em conjunto com a medicina tradicional ou nem por isso?
As comunidades imigrantes usam bastante, Adriana. Então, os meus amigos que vieram da Ásia geralmente estão mais próximos a essas terapias alternativas. O que eu tenho visto na verdade, são as terapias alternativas que estão sendo incluídas na terapia convencional. Principalmente, como a gente mencionou, né, a questão dos psicodélicos é algo que está sendo discutido. Mas aqui no Reino Unido, a medicina ela é mais protocolável, que eu diria, no Brasil, por exemplo. Então, é menos visto. Mas as comunidades de origem em outros países existem bastante, principalmente a de origem chinesa. A medicina tradicional chinesa.
Sim, porque eles têm uma grande história, né? A medicina tradicional chinesa tem séculos e séculos de história e eles acabam por dar um bom avanço na medicina tradicional em termos de tratamentos, em termos de medicamentos até que costumam fazer, nunca experimentei esse tipo de medicina, mas sei que eles são seculares em vários tratamentos que por vezes não são bem aceitos pelos ocidentais, mas que entre eles é o que tem mais sucesso são essas medicinas alternativas. Sei que sim, aqui em Portugal também tem bastante, bastante sucesso essas clínicas de medicina tradicional chinesa. Muita gente costuma-se consultar com esses médicos, famosos e não famosos, que adotaram essa medicina como não a única medicina a consultar, mas uma das primeiras a ser consultada. Se a tradicional não for bem sucedida, de experimentarem tratamentos da medicina tradicional chinesa.
A medicina tradicional chinesa, especificamente, ela tem aquele lado polêmico de fazer uso de certos animais, que são de partes de animais que estão em extinção, enfim. Eu não sei exatamente como que se considera a medicina dessa forma, né? Mas nós temos casos de, enfim, tigres que são usados, ou garras, enfim, coisas assim que talvez mereçam uma discussão, um programa só para elas, né? No Brasil, a gente tem bastante exemplos de uso de substâncias psicodélicas, né? Pablo, me corrija se eu estiver errado. Ayahuasca? Esse é o nome?
Ayahuasca, que é uma substância extraída de um cipó que geralmente é obtida dentro de uma cerimônia religiosa de um grupo da Amazônia, que, salvo engano, chama-se barquinha. Mas também já tem grupos que popularizaram isso nas grandes cidades, o uso da ayahuasca, que fazem muito bem em alguns casos para muitas pessoas. E já vi casos também de pessoas que ficam muito mal. E é aquela questão que eu falo de você fazer de maneira assistida com a medicina convencional. Que cada corpo é um corpo e vai reagir de uma forma.
Mas essas substâncias, obrigado, Paulo, Pablo, essas substâncias, elas estão sendo trazidas para a medicina tradicional, né? Para tratamentos, na área da psiquiatria. Então, de
Exato.
certa forma, elas legitimizam essas formas mais tradicionais, ou mesmo da cultura popular, né? No caso do Brasil, das comunidades nativas, das comunidades, enfim, de várias origens que não faziam parte da medicina completa. Tem até alguns trabalhos voltados à saúde mental que são de certa forma considerados alternativos. Por exemplo, eu ouvi muito falar sobre a terapia da constelação, Paulo. Você já teve algum contato com esse tipo de terapias mais voltadas para a saúde mental?
Já ouvi falar muito, mas não tive contato direto. O que eu vejo é o seguinte, né? Ao longo do tempo, a psiquiatria, de uma maneira geral, se a gente colocar de uma maneira geral e direta, é uma área da medicina em que o problema tem avançado com muito maior velocidade do que a solução, né? Só se a gente falar só de distúrbio de comportamento, a gente tem TDAH. A gente tem ansiedade, a gente tem síndrome do pânico, a gente tem o aumento dos casos de esquizofrenia, por exemplo, e o que vinha sendo usado até hoje não vinha trazendo grande resultado, né? Antigamente, uma pessoa que era diagnosticada como esquizofrênico, por exemplo, muitas vezes era internado em sanatório. Então, a psiquiatria, ela precisou ampliar o horizonte dela para a medicina alternativa, uma vez que os problemas de origem psicológica foram tomando uma proporção que aquilo que a medicina psiquiátrica se reduzia a tratamento com remédios, calmantes, a gente já teve em algum tempo aqui no Brasil tratamento de choque, lobotomia, essas coisas, isso foi perdendo efeito pelo tamanho do problema. Quer dizer, você vai indicar um tratamento de choque para quem aparece com um distúrbio de ansiedade? Você não pode fazer isso, até porque o tratamento de choque foi questionado e hoje já não é mais usado. Então, você buscar nova substância e nova uma conjuntura de tratamento capaz de abraçar esse novo problema leva à busca de novas substâncias, substâncias que antes não eram consideradas e passaram a ser, porque uma vez que todas essas que nós usamos não traz uma melhora substancial para o paciente, a gente, enquanto pesquisador, e aí os meios de pesquisa vão avançando, você tem que buscar em outra fonte. E hoje é o que está acontecendo com os psicodélicos, no meu modo de entender. Viram que usado de maneira coordenada, junto com o tratamento, junto com uma equipe multidisciplinar, ele traz um benefício para aquela pessoa que no tratamento convencional tinha muito pouco avanço de melhora no seu quadro. Então, quando você tem um quadro muito grave, qualquer avanço representa um avanço significativo. Por isso é que a gente vê cada vez mais trazendo a medicina alternativa para dentro da psiquiatria, por exemplo, para ter um tratamento mais completo, mais total do problema daquele indivíduo. Eu acho que isso só se consegue fazendo esse consórcio da
Eu
alternativa
acho
com a
que
tradicional.
durante a pandemia, o mundo inteiro acabou experimentando essa vivendo essa experiência de não haverem vacinas, de não haverem, né, nós ainda estamos em pandemia, mas ou do processo de avaliação das vacinas serem diferenciados. E houveram muitas polêmicas em torno dos remédios que fossem efetivos para o tratamento do Covid. No Brasil, nós vimos a polêmica com a perdi o nome,
Cloroquina.
cloroquina. Obrigado, Paulo. E outros, teve um vermífugo também. Vocês acham que, e aí eu começo pela Adriana, você acha que que esse processo que aconteceu na pandemia, de repente, estimulou as pessoas a buscarem outras alternativas, a olharem mais por uma espécie de descrença com a medicina tradicional, Adriana?
Eu penso que sim, porque na altura, quando estava a Covid muito que ninguém sabia o que era a Covid, como é que se espalhava, que tipo de tratamento, ainda não havia vacinas, estava tudo muito desesperado, e haver mortes atrás de mortes. As pessoas tentaram um pouco de tudo, portanto, andaram um bocadinho perdidas, desesperadas, à procura de um possível tratamento para curar aquela parecida gripe, que não era gripe, também não era constipação, não sabiam o que era, para gerar tantos sintomas e com tanta gravidade como aqueles. Então as pessoas andaram um bocadinho assim às aranhas, a tentar testar um pouco de tudo. E claro, foram às plantas, à parte alternativa da própria medicina, tentar todo tipo de tratamentos e mais alguns para arranjar uma cura. Penso que foi mais isso que acontece, é o que geralmente acontece quando uma pessoa tem um diagnóstico de uma doença e acaba por ficar descrente na medicina tradicional, porque não vê soluções daquele lado. Os médicos não sabem o que é, não sabem que tentam um medicamento, tentam outro, e aqueles tratamentos, nenhum deles resulta, a pessoa não se sente melhor, então acaba por ir para o lado alternativo, tentar este, aquele, aquele outro, esta mesinha, aquela mesinha, e agora falaram que aquela mesinha ali, não sei aonde, deu resultado em não sei quantas pessoas, vou lá experimentar também. Portanto, basicamente as pessoas acabam por, no desespero, socorrerem-se de outras alternativas que lhes possa parecer mais viáveis para a cura ou para o tratamento, ou para se sentirem melhor perante aquela doença. E no Covid foi um pouco isso que aconteceu, como na altura os médicos não tinham soluções, porque não sabiam o que era, não havia tratamento, os medicamentos que existiam também não estavam a surtir efeito, pelo menos o desejado. Então as pessoas, muitas delas, pronto, foram para os alternativos a experimentar também, a ver se se sentiam melhor. E pronto, com o decorrer do tempo verificou-se que não, que afinal aquelas vacinas, ok, foram importantes, não curavam, mas preveniam, e hoje é quase como a vacina da gripe, praticamente. Também a vacina da gripe não te cura a gripe, previne que a apanhas e que os sintomas não sejam tão fortes. É isso que a vacina da Covid também faz, a mesma coisa. Também previne que, caso a apanhes, os sintomas não sejam tão fortes. Basicamente é isso, não é uma cura, não é um tratamento da Covid, não quer dizer que ninguém tenha Covid. As pessoas vão continuar a ter Covid como continuam a ter gripe. Só que os sintomas não são tão graves como no início, que não havia tratamento algum, por ser uma doença nova.
Pablo, e você acha que esse processo que as pessoas ainda estão a viver durante a pandemia motivou essa busca maior pela terapia alternativa?
Eu acho que sim, porque as pessoas. Aí eu me lembro muito da fala do personagem do Mágico de Oz, né? Que ele fala que para quem não sabe onde vai, qualquer lugar é caminho. Então, quando a Covid apareceu, qualquer caminho que se indicasse, as pessoas corriam atrás, porque ninguém sabia para onde ir. O que me preocupa, na verdade, pelo menos para mim, ficou a sensação de que boa parte dos brasileiros perderam a crença na vacina. E a gente sabe que a vacina é que proporcionou que a gente evoluísse como sociedade e desenvolvesse e eliminasse vários tipos de problemas e doenças que matavam demais: varíola, rubéola, sarampo, né? Paralisia infantil. E parece que as pessoas colocaram, por conta da vacina da Covid, que não teve o mesmo efeito das outras vacinas, porque você tomava a vacina de sarampo, ficava livre do sarampo; a vacina de rubéola, você fica livre da rubéola; a vacina da Covid e da gripe, você não fica livre
da doença. Você pega ela, você contrai de maneira atenuada e atenua os sintomas. E me parece que o grande perigo foi esse. Diante disso, diante da dificuldade de se conseguir atendimento no Brasil, eu acho que as pessoas estão optando pela medicina alternativa, até por aquela questão que a gente já falou aqui no começo do programa, uma boa parte dos problemas hoje é de fundo psicológico. E quando você vai a um médico convencional, você vai porque está com dor. Quando você procura uma terapia alternativa, você vai já buscando uma melhora daquela alternativa. Ninguém fala. O que eu mais vejo é, eu vou nesse médico para ver se ele resolve o meu problema. Agora, quando a pessoa vai para a medicina alternativa, eu vou lá porque melhora o meu problema. Então, eu acho que isso é uma grande diferença também. O paciente está crendo mais no alternativo, até porque no alternativo ele já não tem tantas obrigações. Porque no convencional, se você quer tratar colesterol, você tem o medicamento, mas ele vem acompanhado de uma dieta. No alternativo, você faz o tratamento alternativo e a pessoa que te aplica fala, oh, se você puder fazer a dieta, é melhor, mas ele já traz uma melhora. Então, tem essa diferença também. O paciente está mais receptivo hoje, no meu modo de entender, ao alternativo do que ao convencional. Porque é difícil, porque é caro, porque envolve restrições. Já o alternativo, você chega lá, é atendido, então você já está predisposto a melhorar antes de chegar lá.
Sim, mas nem todas as pessoas podem ter um tratamento alternativo. Por exemplo, falo para mim, eu não podia fazer acupuntura. É um tratamento que para mim é impossível, porque me iria fazer mal, enquanto outras pessoas fazem bem. Portanto, a pessoa tem também analisar e avaliar que tipo de tratamento alternativo quer fazer perante a malaita, a doença que tem. E não porque agora está na moda, toda a gente faz, então também vou experimentar. Não, é porque o que é bom para mim pode não ser bom para outra pessoa. Portanto, temos que sempre analisar e ver qual é o melhor e aquele com o qual nós nos damos bem. O mesmo também penso que posso aqui incluir para aqueles medicamentos naturais, que uma pessoa compra numa casa de produtos naturais. Há medicamentos para tudo e mais alguma coisa, para colesterol, para tensão alta, para emagrecer, para os diabetes. E uma pessoa tem que ter também algum cuidado com essa toma de medicamentos, não tomar porque sim, ou por autorrecriação, quanto muito numa casa de produtos naturais, pode consultar a pessoa que esteja lá, naturalista, não sei se é assim que se chama, a naturopata, não sei, mas a pessoa responsável que tem aquela loja, que vende aqueles medicamentos, que possa receitar, avaliar a nossa condição e receitar o medicamento que melhor se enquadra. E também as pessoas que usam as duas terapias, medicamentos e, por exemplo, os chás, também têm que ter muito cuidado com essas misturas, porque há chás que cortam o efeito dos medicamentos. Portanto, não devem ser assim uma coisa à maluca e vou tomar este chá porque faz bem, ah, é natural, não vai fazer mal. Não, às vezes esse chá pode cortar o efeito do medicamento que estamos a fazer para tratar aquela doença. E ao cortar esse efeito, né, não estamos a fazermos bem. Então temos também que ter muito cuidado nessas escolhas dos produtos naturais que compramos, que supostamente nos ajudam a tratar, mas que às vezes também podem desajudar. Portanto, que só complicam ainda mais a nossa situação. Portanto, nesse aspecto, nós temos que ser bem aconselhados por pessoas que estejam bem dentro do assunto, entendam bem do assunto, não por charlatões ou pessoas que têm aquela loja porque sim, porque lhes apetece ter uma loja de produtos naturais, mas que nem percebem nada do assunto. Não devemos confiar muito nessas pessoas, ou irmos a um supermercado e comprarmos alguns chás ou alguns medicamentos, suplementos alimentares que às vezes existem, porque lemos lá que faz bem ao coração, que faz bem aos músculos, que faz bem à cabeça, e comprarmos assim, devemos sempre ter um pouco cuidado, porque às vezes não fazem assim tão bem, ou não nos damos assim tão bem quanto isso com eles. Já vos aconteceu algum episódio desse estilo, de comprarem alguma coisa natural, um medicamento, chá, ou outra coisa, e vocês não se darem bem, terem assim uma reação qualquer, alérgica ou outra assim grave, que vos fizesse pensar e nunca mais eu vou por estes lados, ou escolho isto? Alex?
Bom, eu já fui assustado pelo gosto, mas chás que o meu avô fazia, enfim. Mas não reações adversas, não, Adriano.
Pablo?
Ah, eu já tive problemas, porque, por exemplo, eu tomei um chá para resolver um determinado problema, que era um problema de pele, e que me falaram que aquele chá ia ajudar. Só que eu tomei o chá e realmente ajudou no problema de pele, só que desencadeou um intestino solto. Então você estava com um problema, temporariamente você arrumou dois. Eu tive que passar o dia indo muitas vezes ao banheiro, que na minha situação é complicado. Então eu acho que as pessoas têm que ter o discernimento, por exemplo. Tem que ver que determinada coisa que você come ou que você ingere te faz bem, então você ingere com responsabilidade. Por exemplo, uma quantia normal de álcool me dá um relaxamento muscular que nenhum outro remédio me dá. Agora, se eu já tomei o relaxante muscular, eu vou jogar o álcool em cima? Não vou. Então, eu tomei relaxante muscular, eu fico com o relaxante muscular. O dia que eu não quero tomar o relaxante muscular, até porque ele traz alguns efeitos colaterais, muito sono, então você toma uma dose responsável de vinho que vai me dar um relaxamento ali e vai resolver o problema durante aquele dia e vai fazer bem. Agora, você usar o uso dos dois juntos vai piorar. Então a pessoa tem que ter esse discernimento. Às vezes ela come, ela tem prisão de ventre, ela come determinado alimento, vê que o alimento ajuda no fluxo intestinal, ela não vai ingerir quilos e quilos daquele alimento, porque vai provocar uma dor de barriga intensa. Mas aí eu acho que é ter o discernimento de como você vai usar. Você vai tomar o chá quente para a gripe e depois vai, sei lá, ficar num ambiente muito frio, sabe que aquilo vai poder te trazer um problema. Então, se você vai fazer uma coisa, faça ela de maneira pensada para realmente ter um benefício.
Exato. Eu também nunca tive assim nenhuma reação dessas. Pronto, fui também como o Alex pelo sabor, mas isso de óleo e figa de bacalhau, por exemplo, que eu lembro-me de tomar em pequena, que aquilo era bastante azedo, e também de valeriana, de comprimido feito de valeriana, que tive que moer. E basicamente, juro para nunca mais, que aquilo tem um cheiro e um sabor que parece tipo a caca de galinha, por assim dizer. Portanto, é melhor não. Mas reações assim que eu me lembre, não tive nenhuma reação a nenhum produto natural que tenha tomado. Se bem que eu tenho sempre cuidado nesse tipo de produtos. Tenho sempre muito receio que façam alguma coisa adversa, mas até hoje não tenho razão de queixa de coisas que tenha tomado assim naturais e que tenham feito assim alguma coisa. Pablo, aí no Brasil, qual é a medicina alternativa assim mais, tem mais fama, por assim dizer?
Eu acho que hoje ainda é a acupuntura, mas o reiki vem ganhando muito espaço. muito espaço mesmo. Eu tenho muitos amigos que fazem tratamento, muitos amigos que são terapeutas de reiki, e tem consultório, e tem. Acho que o reiki tem ganho muito espaço porque traz, pelo menos quem faz, e eu já fiz algumas vezes, traz um alívio muito grande, assim, principalmente quando você está muito, vamos dizer, psicologicamente sobrecarregado, e traz um alívio bastante grande e tem ganho bastante popularidade, além da acupuntura, que é uma coisa tradicional aqui no Brasil para problemas de coluna, enfim.
E Alex, aí no Reino Unido, qual é assim, a medicina alternativa mais famosa?
É, como eu disse anteriormente, eu acho que a chinesa e a asiática são as mais comuns, assim. Mas eu ainda não presenciei nada mais formal nesse sentido. É mais restrito às comunidades que fazem parte dessas culturas.
Aqui em Portugal também é a acupuntura, o reiki, tai chi, yoga, osteopatia, homeopatia, aromaterapia, musicoterapia, pronto, basicamente... É mais ou menos essas que são mais famosas por aqui. Bem, o tempo está a chegar ao fim e o tema está muito interessante, mas temos que ir embora por hoje. E Alex, a tua música e as tuas considerações finais, depois vou ao Pablo e por último serei eu.
Bom, eu acho que a gente sempre deve buscar alternativa sim, e entender o risco e entender o processo. Ainda dentro da medicina tradicional, a gente acabou não comentando, mas quando se viaja do Brasil, daqui da Europa para o Brasil, eu geralmente encontro pessoas que estão aí para o Brasil justamente pelo tipo de medicina tradicional que é praticado no Brasil. Apesar de ser medicina tradicional, ela ainda está sujeita a protocolos, enfim. Então vale a pena explorar. Eu acho que conhecer bons profissionais, procurar vários profissionais, falar, conversar com as pessoas e entender é sempre muito válido. E acho que a grande lição que fica é que a gente não deve esnobar as coisas porque a gente não entende ou porque acha que elas são simplistas ou triviais, né? Como é o caso da medicina tradicional e remédios, medicação tradicional. Que a gente vê bastante no Brasil com as comunidades nativas, as comunidades que têm proximidade. A música que eu escolhi para essa semana, Amor, I Love You, de Marisa Monte. Pablo?
Bom, minha mensagem final é que a gente deve estar sempre procurando o nosso melhor, a melhor condição física e o nosso melhor bem-estar, né? E para isso, toda solução é válida, mas a gente tem que lembrar que todo tratamento começa no paciente. Então, se você não estiver bem com você mesmo para procurar um tratamento, para admitir que isso é um problema, vai ficar difícil conseguir solucionar, seja lá por qual meio for. E a hora que for buscar um tratamento, busque com responsabilidade, saiba que não há milagre, desconfie das curas milagrosas e, por favor, vacina é um elemento importante nos tratamentos e não deve ser desconsiderada em hipótese alguma. Eu estou vendo muita gente fazer isso no Brasil e isso é uma coisa que me deixa muito preocupado, porque a gente pode abrir portas para doenças que já estavam extintas, como sarampo, como paralisia infantil, voltarem ao nosso convívio, e isso é um atraso provocado pela desinformação.
A tua música?
A minha música, eu já estava quase esquecendo dela, ó, é Românticos, de Vanderlei, e até semana que vem.
Obrigado, Pablo. Bem, eu passo as minhas palavras, as palavras dos meus dois colegas. Continuem com as duas medicinas, podem continuar, elas podem conviver saudavelmente, desde que respeitem uma e outra e procurem sempre respostas adequadas ao problema que tem e não coisas assim tiradas do arco da velha ou porque ouviram falar. Não se automediquem. Isso é mesmo proibido, porque por aí não vão lá de nenhum. Só pioram a vossa situação. A minha música é dos Roxette, Anyone. E nós voltamos para a semana. Até para a semana.
Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acolhe a alma. Isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. Passei no tempo, caminhei nas horas, mais do que passo a paixão. É um espelho sem razão. Quer amor, fique aqui. Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu gostar de você. Isso me acalma. Contei pras paredes coisas do meu coração. Passei no tempo, caminhei nas horas, mais do que passo a paixão. É um espelho sem razão. Quer amor, fique aqui. Meu peito agora dispara. Vivo em constante alegria, é o amor que está aqui. Amor, I love you. 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 Amor, I love you.
Tinha suspirado. Tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades. E o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas, como um corpo ressequido que se estira num banho tépido. Sentia um acréscimo de estima por si mesma e parecia-lhe que entrava enfim numa existência superiormente interessante, onde cada hora tinha o seu encanto diferente, cada passo conduzia a um êxtase. E a alma se cobria de um luxo radioso de sensações.
Amor, I love you. 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 Amor, I love you.
Populares que vivem pelos bares e mesmo certos vão pedir perdão e passam a noite em claro, conhecem o gosto raro de amar sem medo de outra desilusão. Romântico é uma espécie em extinção. dimensão. Romântico é uma espécie em extinção. Românticos são poucos.
Sintonizado na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web.
Thank you. it's over when it's over. What can I do?